Jornal. Câmara dos Deputados.
Parlamentares reunidas em Maceió defendem protagonismo da mulher na política.
Comissão da Câmara aprova a resposta mais rápida em desastres e situações de risco.
Plenário da Câmara pode votar reforma do ensino médio e temas da área econômica.
Boa noite. Plenário pode examinar pautas econômicas, além da proposta de modificação na reforma do ensino médio. Confira quais temas têm perspectiva de serem votadas com o repórter Cid Queiroz.
Há 3 semanas para o início do recesso, a Câmara corre para votar projetos importantes da agenda econômica. Na 12ª edição do Fórum Jurídico de Lisboa, o presidente da Câmara, Arthur Lira, lembrou o compromisso dos deputados com as reformas estruturantes.
Está em fase de regulamentação uma ampla reformulação do nosso sistema tributário para torná-lo mais justo, simples e eficiente. Uma mudança que foi procrastinada por décadas e que agora, com sua consagração na Constituição, precisa se cristalizar em leis. Essa é uma hora das reformas estruturantes, que dará ao país melhores condições para ser competitivo no mercado internacional, independente dos caminhos ditados pelos avanços e recuos da globalização.
Antes da regulamentação da reforma tributária, o plenário deve apreciar o projeto que institui o programa de microcrédito e de renegociação das dívidas dos pequenos empresários, o Acredita Brasil, e o projeto que prorroga incentivos para a produção de energia limpa, com o objetivo de conter o aumento na conta de luz. Outra prioridade do governo para a votação no plenário é o projeto que amplia a participação de cooperativas no mercado de seguros. 2 propostas aprovadas no Senado retornam à Câmara para a apreciação dos deputados. O projeto que autoriza o governo criar o Fundo de Investimento em Infraestrutura Social para a conclusão de obras nas áreas de educação, saúde e segurança pública e o projeto de reforma do novo ensino médio. Para o deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, relator da proposta, a versão que saiu da Câmara representa melhor as várias visões em relação ao novo ensino médio.
Porque estabelece 2.100 horas para aqueles cursos dirigidos e integrados à formação técnica e 2.400 horas para os cursos que têm, vamos assim, uma concepção do chamado ensino médio regular. Se porventura você equaliza tudo em cima de 2.400 horas para a formação geral básica ou até eleva esse patamar como está colocado na proposta do Senado, você termina criando dificuldades para o acesso da população mais jovem à educação técnica.
Entre outros pontos, o texto amplia a carga horária mínima anual do ensino médio de 800 para 1.000 horas, que poderá ser ampliada para 1.400 horas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Educação.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, pede que a Câmara coloque em votação projeto de lei complementar que institui o Sistema Nacional de Educação, SNE. O deputado aponta incoerência por parte de alguns colegas do parlamento que, segundo ele, só priorizam a pauta educacional durante as campanhas eleitorais.
Patrus Ananias explica que a proposta visa integrar Executivo Federal, governos estaduais e prefeituras, com a participação da sociedade na gestão. O congressista afirma que a resistência da oposição em relação ao projeto se deve ao fato de alguns parlamentares serem contra a construção de uma sociedade igualitária.
Meio Ambiente.
Câmara aprova a proposta que prevê resposta mais rápida em caso de desastres e para identificar situações de risco. A reportagem é de João Gabriel Freitas.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que define novas obrigações para estados e municípios em relação à defesa civil, principalmente em casos de desastres. Pelo texto, estados e o Distrito Federal devem ter equipes específicas para dar suporte aos pequenos municípios, com menos de 50 mil habitantes, em situações de risco. Já as cidades com mais de 50 mil habitantes deverão ter uma equipe permanente para analisar áreas de risco, identificar ameaças e desenvolver ações para a prevenção de desastres. O relator na CCJ, deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, foi favorável ao projeto. Ele argumenta que melhorar a atuação da Defesa Civil nos municípios é uma forma de acelerar a ajuda do governo às famílias mais afetadas.
Estruturar e definir as atribuições da Defesa Civil dos municípios busca justamente melhorar a qualidade do serviço público em caso de desastres, como a tragédia vivenciada pelos nossos irmãos gaúchos. Situação que o poder público não pode medir esforços em resguardar justamente a dignidade das famílias atingidas.
Outra novidade é que a proposta inclui, entre os agentes de defesa civil, as instituições sem fins lucrativos que possuam veículos de trilha ou automóveis esportivos, como os jipes. O projeto determina que essas instituições poderão ajudar o poder público em buscas, salvamentos e resgates. Após a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto que amplia a atuação da Defesa Civil nos municípios segue para análise do Senado, a não ser que haja um recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, apoia a PEC que destina uma parcela das emendas individuais e de bancada para prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação de desastres. Relator da proposta, chamada de PEC dos Desastres, ele ressalta que o texto foi aprovado por unanimidade na comissão especial.
Gilson Daniel assinala que, na prática, a proposição vai estabelecer um marco no repasse de recursos para as administrações municipais e estaduais, reforçando também o caixa da Defesa Civil Nacional com fundos anteriormente alocados para outras áreas. Ele pede que a Câmara delibere a matéria o mais rápido possível.
As rádios parceiras levam o conteúdo da Rádio Câmara a todas as regiões do país. Chegam onde nossa emissora não está. São 1.361 rádios que atuam em nível local e regional, desempenhando um papel essencial na promoção da cidadania e da democracia. Elas compartilham informações e contribuem para aumentar a transparência e a prestação de contas do Legislativo. Essa união permite amplificar a nossa voz, disseminando informações confiáveis e relevantes. Rádio Câmara e rádios parceiras, juntas por uma democracia mais forte. Rádio Câmara, 25 anos. A gente ouve e toca o Brasil. Desenvolvimento Regional.
Meire Serafim, da União, celebra os 62 anos do Acre, comemorados no dia 15 de junho. Ela se diz orgulhosa por representar o estado que a acolheu há 30 anos e que se tornou a casa de sua família. E também ressalta a resiliência, a diversidade e a força do povo acreano.
Segurança Pública.
Comissão aprova projeto que cria política de enfrentamento à violência escolar. A repórter Laís Menezes tem mais detalhes da proposta.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou o projeto de lei que inclui o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência no Ambiente Escolar como um dos instrumentos da Política Nacional de Segurança Pública. A proposta também acrescenta o enfrentamento à violência escolar no rol de políticas que devem ser auxiliadas pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. Segundo o relator da proposta na comissão, deputado Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, o projeto de lei contribui com a formulação da política pública que é essencial no debate jurídico, mas ainda esquecida pelo setor.
O Plano Nacional de Segurança Pública já vem sendo implementado desde 2021 e tem um planejamento estratégico até 2030, ou seja, um período de 10 anos. O Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas é uma nova diretriz que está sendo incluída. Portanto, um jamais irá inviabilizar o outro, mas trabalhamos em políticas públicas e projetos que visam aprimorar a segurança nas escolas.
O parlamentar lembra que o projeto ainda estabelece metas que devem ser cumpridas pelos órgãos de segurança pública do país, além de viabilizar orçamento e recursos humanos voltados para o combate à violência escolar. Também está prevista na proposta a criação de um plano nacional para impedir o sofrimento psíquico nas escolas. O objetivo é desenvolver ações voltadas para detectar e auxiliar a população escolar em casos de depressão, ansiedade e outros. A proposta, que inclui o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência nas Escolas na Política Nacional de Segurança Pública, ainda deve ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Laís Menezes.
Política.
Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, afirma que a grande mídia tem publicado informações falsas sobre políticos da direita. O deputado também avalia que, em alguns casos sem condenação, a justiça deveria autorizar a libertação de acusados sob a condição do uso de tornozeleira eletrônica.
Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, afirma que a mídia brasileira e o movimento feminista têm espalhado desinformação acerca do projeto que iguala o aborto após 22 semanas ao crime de homicídio. Para a deputada, a proposta visa proteger a vida do bebê em gestação, que após 5 meses já possui condições de sobreviver fora do útero.
Cris Tonietto argumenta que a continuidade da gravidez, com o posterior encaminhamento para a adoção, é uma solução que respeita a vida, preserva a ética médica e alivia a mãe da gestação indesejada, sem recorrer ao aborto. Na opinião da parlamentar, rejeitar o projeto é negligenciar a vida que está sendo gerada.
Secretaria da Mulher é exemplo para outras nações avançarem em políticas para as mulheres.
A conclusão é de parlamentares reunidas em Maceió para o primeiro P20 Mulheres, encontro das parlamentares das 20 maiores economias do mundo. A reportagem é de Vera Morgado.
Para as participantes do encontro de mulheres parlamentares do P20, que acontece em Maceió, Alagoas, a reunião é um marco na construção de uma rede global de mulheres que permita o protagonismo delas nas decisões políticas. Na abertura do encontro, a coordenadora da bancada feminina da Câmara dos Deputados, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, comemorou a realização do encontro inédito. Ela destacou a existência da Secretaria da Mulher como uma experiência que serve de exemplo para outras nações que buscam avançar nas políticas de ampliação das mulheres na política.
Não queremos ser mais, tampouco nos permitiremos ser menos ou menores. Esta reunião é fundamental para darmos início a um movimento global que nos fortaleça e proteja nossos direitos já garantidos como mulheres parlamentares. Temos a missão de desafiar os estereótipos.
Foi o presidente da Câmara dos Deputados quem propôs o encontro inédito de mulheres parlamentares ao assumir o comando do P20 em outubro de 2023. A fala do deputado Arthur Lira, do PL de Alagoas, abriu o encontro. O tema da reunião é construindo um mundo justo e um planeta sustentável e conta com a presença de mais de 170 parlamentares do Brasil e de outras partes do mundo.
Desejamos que esta reunião se siga de muitas outras nesse tipo e que o encontro de mulheres parlamentares se torne parte essencial e permanente do calendário do P20 de agora por diante. Levaremos a 10ª cúpula a realizar-se em Brasília em novembro deste ano, os resultados deste debate, que tenho certeza será muito profícuo.
Para a presidente da Comissão dos Direitos da Mulher, a deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, o encontro inclui a agenda das mulheres no centro de debates do G20 e do mundo. E elas têm apontado a necessidade de um outro projeto de desenvolvimento. A deputada explicou que a atual divisão sexual do trabalho, em que as mulheres cuidam da casa e dos filhos, além do trabalho, sustenta o atual modelo de desenvolvimento, mas onera a sobrecarga das mulheres.
É possível a construção de um outro mundo, aquele que coloque centralmente a defesa do meio ambiente, o respeito ao corpo e à vida das mulheres e a corresponsabilidade dos cuidados.
Coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política, a deputada Iandra Moura, do União de Sergipe, lembrou que o Brasil tem um dos menores índices de representação de mulheres nos parlamentos em todo o mundo. Ocupa a posição 133 entre 173 países. Desde 2021, o Observatório integra a Secretaria da Mulher da Câmara e promove pesquisas que procuram entender e superar a subrepresentação das mulheres na política brasileira.
Nesta reunião
tão importante. Teremos uma oportunidade incrível de trocar experiências e constituir parcerias que ajudarão a delinear um futuro mais promissor para a representação das mulheres na política.
Também participarão da abertura do evento a procuradora da mulher, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, a coordenadora da bancada feminina no Senado, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, o governador de Alagoas, Paulo Dantas, e o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas.
Vera Morgado, de Maceió, para a Rádio Câmara.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, também comentou no primeiro dia do encontro das parlamentares do G20 os efeitos da reserva de cadeiras para mulheres nos legislativos.
Quem traz as informações é o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que com a criação de cadeiras efetivas do parlamento reservadas para mulheres, novas lideranças femininas poderão surgir em todo o país. Lira concedeu uma entrevista coletiva para a imprensa. Nesta semana, ocorre a primeira reunião de mulheres parlamentares do P20, o Fórum do Legislativo dos países que compõem o G20, reunião das 20 maiores economias do globo, juntamente com alguns países convidados. A deputada Benedita da Silva, coordenadora do evento, também participou da coletiva. Ela reafirmou que não há tramitando na casa nenhum projeto que concede anistia a partidos que não cumprem a cota de mulheres. Segundo Arthur Lira, estabelecer cadeiras nos legislativos de todo o país, específicas para mulheres, com uma porcentagem mínima e aumentando gradativamente ao longo das eleições, é melhor do que ter cotas de gênero para as candidaturas.
É muito melhor você efetivar cadeiras, sair dando as vagas para que elas preencham com seus méritos, porque muitas e todas, aliás, que estão lá estão por méritos, do que se exigir percentual de candidatas, e a gente está fabricando candidatas que muitas vezes a punição vem grande aí, se caçando chapas inteiras de vereadores, de deputados estaduais, porque se identificam candidatas que não participaram da campanha, que são laranjas. Mas se a gente pensar em Brasil, nós temos mais de 3 mil câmaras municipais que não tem uma mulher. A lei ia ser para o Brasil todo. O impacto disso, lógico, ia ser na fomentação, na formação de novas lideranças.
A deputada Benedita da Silva afirmou que o objetivo é chegar à equidade de gênero no parlamento. Ela também reforçou a importância do evento, a primeira reunião de mulheres parlamentares do P20. Segundo Benedita, o fórum vai permitir que outros países discutam questões de gênero e temas em comum. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Transportes. Líndice da Mata do PSB da Bahia cumprimenta a gestão estadual pelo anúncio do veículo leve sobre trilhos a ser instalado na capital do estado. A congressista ressalta que a notícia foi dada no mesmo dia em que o metrô de Salvador completa 10 anos e transporta diariamente, através de seus 42 quilômetros, mais de 400 mil pessoas.
De acordo com o Lídice da Mata, tanto o metrô quanto o VLT são marcos de governos comprometidos com o desenvolvimento de Salvador e com a melhoria da mobilidade urbana. Ela destaca a importância de obras assim para a integração da cidade e para a qualidade de vida das pessoas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquilissardi e Paulo Triolo. Boa noite para você.
Você ouve agora o Minuto do TCU. Até mais.
Minuto do TCU.
O projeto Eficiência na Saúde, coordenado pelo Tribunal de Contas da União, terminou o primeiro ciclo de auditorias sobre eficiência hospitalar. Foram analisados 39 hospitais, entre gerais e especializados, em 22 estados brasileiros. As falhas identificadas geraram problemas como redução da qualidade dos serviços de saúde. Também resultaram em aumento do tempo de espera para atendimento e dos custos globais. As auditorias foram feitas por tribunais de contas dos estados e municípios e outros órgãos locais de controle. A fiscalização envolveu mais de 16 mil profissionais da enfermagem, 9 mil médicos e 6 mil leitos. O trabalho apontou ainda algumas boas práticas realizadas pelos hospitais, como a integração adequada entre atenção básica e serviços especializados. Conheça os detalhes no portal eficiencianasaude.org.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.